Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida do Tribunal. O TJDFT apoia e estimula o aleitamento materno praticado por suas servidoras e magistradas há mais de 10 anos. O Tribunal aderiu às ações da Semana Mundial de Aleitamento Materno em 2008. Desde então, tem recebido premiações e o reconhecimento do Ministério da Saúde como órgão apoiador dessa importante prática. Para celebrar o Agosto Dourado, instituído pela Lei Federal 13.435 de 2017 como mês de valorização do leite materno, convidamos Vanessa Mesquita, técnica de enfermagem e especialista no tema no TJDFT. Olá, Vanessa, como é que vai?
Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem com você?
Fico feliz de ter aceito o nosso convite para essa conversa aqui no podcast Viva Bem, Trabalhe Melhor. E eu já gostaria de iniciar esse bate-papo falando para você que a gente acredita que muitos ouvintes devem estar se perguntando qual a relação do tribunal com esse tema, né? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e aleitamento materno. Que relação que pode existir? Então eu queria que você começasse falando um pouco da Semana Mundial de Aleitamento Materno e o que que levou o TJDFT a aderir a esta causa.
Muito bem, Rodrigo, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é considerada como um veículo para a promoção da amamentação e acontece em mais de 120 países, geralmente em agosto, do dia 1º ao dia 7 de agosto, com vários eventos para orientar, estimular as mães sobre o aleitamento materno. E o que inspirou o tribunal a começar a sua primeira semana de aleitamento materno foi o trabalho do Ministério da Saúde, que desde 1999 já faz a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E o tribunal fez em 2008 a sua primeira semana, com o intuito de incentivar a mãe servidora, que amamentando exclusivamente, fosse homenageada, dando a ela o apoio do aleitamento materno, continuado ainda no trabalho. E desde então, o tribunal tem feito essa campanha todos os anos.
O tema da campanha agora de 2021 é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Nesse sentido, qual que é a importância da rede de apoio, da qual o TJDFT faz parte, né, para as mães, para promover o aleitamento materno?
O TJ tem um projeto chamado Saúde Mais para Gestantes, que é desenvolvido pelo Provida, Programa de Qualidade de Vida do Servidor da Secretaria de Saúde do órgão, com as seguintes ações: Semana Mundial de Aleitamento Materno, o curso para gestante, que tem o objetivo de promover o suporte físico e emocional a todas as servidoras e seus companheiros, com uma equipe de profissionais capacitados, trazendo orientação nessa fase gestacional, no pós-parto, no cuidado com o bebê, a consultoria de aleitamento materno, com orientações para gestante ainda, sobre amamentação e cuidados com o bebê, e no pós-parto, ajudando aquela mãe que está na fase de amamentar, o apoio psicológico, que é realizado ainda no pré-natal, visando acompanhar durante toda a gestação, Rodrigo, até o retorno da licença maternidade, e a implementação da sala de amamentação. O TJ hoje conta com 6 salas de amamentação, 1 na sede e 5 em pódios. O objetivo do TJ é obter a sala de amamentação em todos os pódios. Atualmente, nós temos em Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras e o Fórum do Mirabete. E essas salas já são certificadas pelo Ministério da Saúde e atende não só as servidoras, mas também ao público externo, que frequenta o fórum, seja as advogadas que estejam amamentando, as mães que precisam vir ao fórum, e elas estão prontas para serem atendidas a todo esse público.
Essa é uma iniciativa bem legal, é importante a gente destacar, né, Vanessa, que a gente pensa que tudo que a gente está falando aqui do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, então a gente pensa que todas as ações vão ser voltadas para o nosso público interno, né? Para magistrados, magistradas, servidores em geral, mas as salas de amamentação, o legal delas é que elas são voltadas para atender o cidadão, a cidadã como um todo, né? Como você disse, qualquer parte, advogadas, qualquer mulher que esteja em período de amamentação pode fazer uso dessas salas nos fóruns que a gente já conseguiu disponibilizar e estamos trabalhando para ampliar isso, né? Para todos os fóruns, todos os prédios aí.
Se Deus quiser, vamos conseguir.
Vanessa, você como consultora da área deve responder muitas dúvidas sobre amamentação. Quais são as dúvidas mais comuns e onde buscar ajuda especializada aqui no DF?
Ah, sim, isso tem sempre, né, Rodrigo? Se vai conseguir amamentar, se vai ter leite suficiente, se o leite é fraco, medo de fissuras, de encurgitamento. Eu sempre falo para as mães assim, olha, tudo é um aprendizado. Todo começo é um pouco mais difícil mesmo, né? Você está conhecendo o seu bebê, o bebê está começando a conhecer a mãe, mas é um passinho de cada vez. A primeira coisa é que no início esse leite é bem pouquinho. E esse pouquinho é um leite importantíssimo, que é o colostro. Eu sempre coloco isso para elas, que é o colostro. A partir do quarto, quinto dia, o leite começa a fluir mais. E esse leite nunca é fraco. O leite materno, ele é considerado padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde, porque ele tem mais de 250 probióticos, tem água, proteínas, sais, minerais, tudo, gordura, tudo que o bebê precisa. E ele tem uma qualidade que ele é espécie específico. O bebê tem o leite específico daquela mãe. Se o bebê for prematuro, ele é diferente do bebê, do leite do bebê que nasce no tempo. Então, assim, ele é muito rico, ele é muito especial. Então, a mãe não precisa se preocupar se o leite é fraco, nunca será fraco. Outra coisa, a questão do medo, do engurgitamento, se ela tiver um acompanhamento de ver que, de repente, é aquela mama que está mais cheia, que ela não conseguiu ordenhar, então, ela precisa aprender a ordenhar, ver o bebê, como é que está sendo aquela pega do bebê, né, se está sendo correta, se o bebê não tem alguma disfunção, ou seja, uma linguinha presa que está prejudicando, que vai causar uma fissura. Então, se ela tiver um acompanhamento, já tiver um conhecimento, de preferência ainda na gestação, Rodrigo, ela vai aprendendo isso gradativamente. E a ajuda especializada pode ser com uma consultora ou mesmo num banco de leite. Se ela tiver um acompanhamento num banco de leite, ela procura agendar, porque hoje eu acho que a procura nos bancos de leite são muito grandes, então hoje precisa agendar. É só procurar alguém no banco de leite para orientá-las também, ou então uma consultora.
Aqui no DF, os bancos de leite são aonde? Você consegue listar para a gente?
Tem nos hospitais públicos, né? Tem no HMIB, tem no Agarram, tem em Taguatinga, no HRT, são muito bons. Tem na Maternidade Brasília, eu acho que não tenho certeza se já tem no Santa Luzia, mas na Maternidade Brasília eu sei que tem.
Então, para as nossas ouvintes que não são de Brasília, é só buscar os hospitais públicos e as maternidades, né, do estado, que elas provavelmente vão contar com um banco de leite aí para pegar a orientação. Confere?
Sim, com certeza.
Maravilha. Vanessa, eu como marido e como pai, né, eu sou pai do Rafael, uma criança que hoje tem 2 anos e 9 meses, eu pude acompanhar essa experiência de perto e presenciar algumas dessas dificuldades, né? Uma delas foi que meu filho nasceu com 37 semanas e tinha pouco poder de sucção. Então, a gente tinha que fazer a ordenha da minha esposa, colocar esse leite num frasquinho, colocar uma sonda no frasco e passar pelo seio da minha esposa, junto com a boca, né, do meu filho no seio dela, para que a gente tivesse certeza que ele tivesse se alimentando de uma quantidade específica de leite, né? Porque a gente não sabia quanto que ele estava conseguindo sugar. Nós passamos por isso por alguns dias, um período bem trabalhoso. Então, assim, presenciei algumas dificuldades. A dificuldade na pega, eu pude ajudar bastante a minha esposa com a pega correta, ajudando com a boca, né? As primeiras, vou chamar de embocadura, assim, né? A primeira pegada que o bebê dá no seio, para que ele pegasse certo e evitasse de machucar o seio da minha esposa. Participei muito disso também, porque participei de cursos de amamentação antes, umas orientações para gestantes que vêm antes, dadas pelo hospital em que o parto ia ser realizado. Então, enfim, participei de perto desse processo. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode ou como é que a gente deve contribuir, não é, os homens, os maridos, os pais, apoiando e incentivando as mães nessa missão de amamentar?
Rodrigo, eu começo te dando os parabéns, porque eu tenho observado nos meus atendimentos de consultoria a presença dos pais e, às vezes, das avós, e isso é o mais importante. Vocês são, é o primeiro braço, né, do apoio, da rede de apoio. E é isso que você está falando, é o certo. É saber como é esse amamentar. É esses cursos que fazem, é um copo de água que você leva para aquela mãe quando ela está amamentando, porque ela tem muita sede, é ajudar essa mãe na troca de uma fralda de um bebê, é ajudar essa mãe numa ordenha. Isso que você fez, por exemplo, isso que você fez é uma translactação, né, que a gente chama de translactação, é que passar uma sondinha no peito da mãe, e é o teu bebê sugar, né, e ele ingere o leite. Então, isso, tudo isso, essa observação que você teve, são essas coisas, sabe? Respeitar aquele momento da companheira, colocar esse bebê para arrotar. Tudo isso que vocês fazem hoje contribui muito para essa mulher, sabe? Contribui muito. E eu só posso lhe dar os parabéns como para todos os pais. Vocês acabam amamentando também. Ensinando, dando no copinho o leite para o bebê, como eu já presenciei também, na colherzinha dosadora, aprendendo essas coisas, vocês contribuem muito com a mãe, entendeu? Parabéns, viu, Rodrigo?
Obrigado, Vanessa. Tem uma dica também que é interessante, que uma das coisas que suga bastante as mães, os bebês nos primeiros meses, né, primeiros dias, primeiros meses, é extremamente dependente da mãe, exatamente por causa da amamentação, porque é, biologicamente, é a única coisa que o homem não pode fazer, né? Mas tem uma coisa que acontece, que são aquelas infinitas acordadas de madrugada, que ao invés de você deixar a sua esposa ir, pegar a criança e amamentar no quarto e tal, para que sua esposa possa descansar um pouco mais, às vezes alguns minutos a mais faz diferença. Então, às vezes o pai pode ir, tirar a criança do berço, trazer para a cama, ser amamentado com a mãe na cama ainda. Ao
Isso.
fim da amamentação, você pega a criança, coloca para arrotar e coloca de volta no berço, naquela expectativa de que seu filho vai dormir bem logo
Vai
depois de
dormir
amamentar.
bem?
É sempre uma expectativa, nunca é uma certeza, que fique bem claro aí para os pais de primeira
Com
viagem ou para quem está
certeza.
planejando
O
ter filho
início
também.
é, mas depois vocês esquecem, porque é tão gostoso.
Eu ainda não estou no período que eu esqueci, não, mas tudo bem, ainda tá recente, mas está tudo bem. Vanessa, que a amamentação traz resultados positivos para a criança, isso todo mundo sabe, né? Está bem claro, tem muita informação nesse sentido. Mas e para a mãe? Quais são os benefícios da amamentação para as mães?
Bom, a amamentação, primeira coisa é o vínculo, né? O vínculo é muito importante. Agora, para a mãe, diminui o sangramento no pós-parto, acelera a perda de peso, reduz a incidência de câncer de mama, de ovário, de útero, evita a osteoporose, protege contra doenças cardiovasculares. É muito, assim, também a questão da diabetes, que diminui também a questão da diabetes. Ela é muito importante o amamentar, ele traz muitas vantagens por toda a vida da mãe e do bebê também, que ele cresce também com uma resistência melhor.
É importante a gente falar dos benefícios, porque a gente acabou de conversar um pouco sobre as dificuldades que podem surgir nesse momento, né? E aí,
Com
principalmente
certeza.
para quem ainda não viveu essa experiência, pode ficar aquela sensação de angústia e até de um certo medo com relação à amamentação, né? Porque tem muitos casos de mulheres que, nossa, dói demais meu seio rachado, meu filho morde, sangra e tal. Então, o que você diria para as pessoas que podem estar passando por essa angústia e esse medo do momento da amamentação?
Olha, nesse momento, a procura de um profissional é muito importante, tá? Para ajudar, a perceber o que que está levando a isso, né? Porque se for um sofrimento muito grande, pode levar até um desmame precoce. Então, a ajuda profissional, o olhar do profissional estar atento, porque muitas vezes A questão não está na mãe. Pode ser que esteja no bebê, que ele que está, tem uma tensão orofacial muito grande, entendeu? Não, não seja só um problema da linguinha presa, mas ele tem uma tensão na hora que ele vai abocanhar. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Às vezes tem que indicar uma fono, mesmo que ele já tenha conseguido amamentar, às vezes acontece alguma coisa que tem que procurar uma fono, até um osteopata, para fazer uma avaliação melhor da situação. Eu atendi uma situação que, de uma mãe que flui o leite muito bem e o bebê tem ainda uma pequena dificuldade do sugar, né, de abocanhar. Então, assim, a mãe, ela tem sempre aquela preocupação que ela que não está dando conta. Não, tenha calma, por isso é que ela tem que ter o olhar do profissional nesse momento, que está sendo mais difícil, Rodrigo, para que ela tenha a certeza de que não é só ela, muitas das vezes. Às vezes é uma questão do bebê se adaptar a uma posição diferenciada, entendeu? São várias coisinhas que têm que ser olhadas nesse momento.
Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a doação de leite materno. Porque, de um lado, a gente tem mãe, né? Temos mães que não puderam amamentar por diversos motivos e que precisam recorrer a bancos de leite para alimentar seus bebês. Por outro lado, nós temos mulheres que produzem leite em excesso, né, e que precisam fazer a retirada para evitar, inclusive, problemas de saúde. Me corrija se eu estiver errado. Qual a importância desse gesto para todos os envolvidos e como fazer a doação?
A doação é uma forma de amor muito grande, né, Rodrigo? O TJ tem um slogan que a gente coloca: gotinhas de amor que fortalecem seu bebê. Pensa quantos prematurinhos não são ajudados com essa doação de leite, né? Muitos prematuros. Você sabe que um vidro de leite, um potinho de leite, você às vezes consegue alimentar 10 bebês? 10 bebês.
Isso é bastante coisa.
10 bebês. É da seguinte forma: se a mãe tem uma condição de amamentar e ter uma boa quantidade de leite para doar, seria legal ela procurar um banco de leite mais próximo, para que ela tivesse até os potes que o banco de leite oferece, mas seguir de forma criteriosa os cuidados que tem que ter para poder extrair esse leite, para poder não trazer nenhuma perda desse leite, porque o leite ele é muito... Ele é muito frágil, ele fermenta muito rápido. Então, tem que ter todo aquele critério de usar máscara, usar a touca, para poder o leite ir de acordo com o que é preconizado pelos bancos de leite. É só ligar no 160, opção 4, que é a Amamenta Brasília, e se inscrever naquele site. Daí o banco de leite vai entrar em contato com essa mãe para agendar a busca do leite coletado, certo? Mas se a mãe puder fazer isso, se for uma mãe saudável, que não está fazendo uso de nenhuma medicação que não vá atrapalhar a amamentação, né, que não vá trazer nenhum problema para esse leite, ela pode doar tranquilamente. E quanto mais a mãe doar, mais ela produz. Às vezes a mãe tem essa preocupação: ah, eu estou doando, vai faltar para o meu filho? Não falta. Eu sempre brinco com as mães que o peito é fábrica, não é estoque. Quanto mais a mãe doa, mais ela produz. Se o bebê tiver uma sucção efetiva, ou seja, uma boa sucção, tiver uma posição adequada, estiver fluindo bem, a mãe vai produzindo cada vez mais.
Eu gostei dessa comparação que você fez, Vanessa. O peito é fábrica, não é estoque. Muito legal. E destacando que esse 160 é o telefone para as moradoras do Distrito Federal, né? Se a gente tiver algum ouvinte aí em outros estados, é interessante buscar informação nos bancos de leite para saber as formas de doação.
Dos hospitais públicos, né? De referência.
Vanessa, chegou a hora da mãe trabalhar. como se preparar para a retomada das atividades? Como é que ela concilia amamentação e trabalho de forma saudável, tanto para ela mesma, tanto para a mãe, quanto para o bebê?
Boa pergunta. O que acontece geralmente é que as mães começam a introduzir já a frutinha, a papinha, um mês antes. Eu sugiro que a mãe comece um mês antes a estocar o leite, porque quanto mais tempo esse bebê tiver no aleitamento, melhor, né? Se é um bebê que vai para uma escolinha, já teria uma outra situação. Mas, por exemplo, mesmo assim, ela estoque esse leite, extrai esse leite, guarde na geladeira conforme é preconizado, ela tenha uma orientação no banco de leite, ou mesmo pegue um folder como explicando direitinho, hoje tem na internet, muito fácil essas orientações, e comece a estocar, aprenda a uma outra forma de dar esse leite em casa, aquele bebê que vai ficar em casa, vamos falar primeiro do bebê que vai ficar em casa, a dar na colherzinha dosadora, ou no copinho que ele vai fazer. Ele vai aprender a tomar esse leitinho da mesma forma que ele mama no peito, a forma da linguinha, puxando com a linguinha. Então, ele não vai perder a forma de sugar o peito. E quando a mãe voltar da casa, né, para casa, ela continua amamentando. E no trabalho, se ela puder levar uma frasqueirinha onde ela e a bomba de leite, que ela possa extrair num lugar reservado, tirar aquele leite, botar depois na geladeira. Nesse frasco deve conter uma etiqueta com a data e a primeira coleta e o nome dela, e colocar no congelador. E no final do dia ela leva esse leite para casa. É, para deixar para o estoque do dia seguinte, que quando ela chegar em casa, ela vai amamentar, né? E para deixar para o dia seguinte. Quanto mais tempo a mãe puder fazer isso, melhor. Agora, aquelas que vão para a escola, já vai para uma crechezinha, ela tem que seguir os padrões da creche. Mas que, mesmo assim, no período que ela ficar em casa, que ela faça o uso do leite materno, o mais que ela puder. Dentro desse tempo que precise, que é necessário pelo menos os 6 primeiros meses, o mais que ela puder tomar esse leite materno é o ideal. E depois é complemento, né? Mas que nunca perca esse vínculo do leite materno.
Vanessa, para encerrar, qual a sua mensagem para as futuras mães ou para aquelas que ainda estão iniciando o aleitamento sobre a importância desse ato tão especial entre mãe e filho?
Bom, a amamentação é importante mesmo, porque ela traz o vínculo. Agora, que vocês pensem o seguinte, é um dia de cada vez, não é uma grande mensagem, Rodrigo, eu acho assim, é um dia de cada vez, é treino, você está treinando, porque cada gestação é única. Por mais que você já tenha tido um bebê, que você amamentou aquele bebê super bem, a próxima gestação já pode ser diferente. Então, cada gestação é única, cada momento é único, é treino e paciência, confie na sua capacidade, acredite no seu potencial como mãe. E aquela mãe que não tiver condição de amamentar no peito, ela tem como amamentar de outra forma, né? Se ela precisar de uma fórmula, também é um amamentar. Eu sou consultora de aleitamento materno, mas a gente tem que ver toda a situação que envolve, porque existem mães que têm muita vontade de amamentar e não têm condição. Então, a gente tem que falar para essas mães também que a forma que ela vai amamentar é também amamentar. Então, tenha calma, confie na sua capacidade de amar aquele filho e bola para frente. Eu acho que é por aí.
Acho que você falou uma coisa muito importante agora, que muitas mães, por não conseguirem amamentar, pelo motivo que seja, acabam sentindo muita culpa, né? Eu acho que o que você disse agora é um acalanto, assim, né? Todas as formas de alimentar uma criança aí, como você falou, a fórmula também é amamentar. Então, que isso seja levado em consideração para diminuir a angústia das mães que, porventura, sintam
Angústia.
isso.
Quando a gente começa a trabalhar na consultoria, eu vou te falar uma coisa aqui. A gente pensa assim, todo mundo tem que amamentar. E aí você começa a ver as realidades, Rodrigo. Porque existe uma série de coisas que envolvem a amamentação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Amamentar é excelente, eu apoio a amamentação, eu acho que é por aí, mas existem casos e casos. Então, amamente com amor. Isso é o que é o mais importante.
Vanessa, muito obrigado por essa conversa. Achei muito enriquecedora. Espero que as mães tenham ficado aí com boas informações com relação à amamentação. A nossa conversa fez com que eu me lembrasse todo o período que eu passei, né? Principalmente no início, os 6 primeiros meses, o primeiro ano. Meu filho foi amamentado por muito tempo. E fico na expectativa aqui, porque eu quero ser pai novamente. Você disse que cada gestação é uma gestação única, cada amamentação também é uma amamentação única. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos na minha vida e para quem quer ser mãe também, que aguarde como é que vai ser a sua realidade. A gente espera que seja uma realidade de muito amor, de muito carinho, de muita saúde, num processo que envolve tanto a mãe quanto o filho.
Obrigada, Rodrigo. Sucesso!
Sucesso para você, Vanessa. Forte abraço, muito obrigado.
O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT, em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.